Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos chegando aí com mais um episódio, nosso episódio de número 50, Elton.
Yes, finalmente número 50, trajetória ótima até então, né, Antônio?
Pois é, um ano já de podcast, né, esse podcast que a gente discute cultura, arte, tudo desse meio do cinema, da música, da literatura, é um ambiente muito fértil e a gente se aventura aí, já faz um ano, Elton, caramba.
Tô satisfeito demais com isso.
E hoje, né, a gente não poderia falar sobre um assunto diferente, porque o dia do folclore está chegando, Elton.
Interessante, nosso folclore é riquíssimo, né?
Riquíssimo, e riquíssimo também é o nosso cinema folclórico, né? Hoje a gente vai receber aqui o professor Menelau Júnior, que além de ser professor, ele também dirige filmes folclóricos. Então, não teria ninguém melhor para estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Menelau.
Olá, muito obrigado. Prazer imenso participar aqui desse podcast com vocês.
E aí, Menelau, como foi que começaram aí as ideias? Porque você é um diretor de carreira já, viu? Tem aí uma cinematografia que é invejável.
Com certeza, né? Menelau, só me confirma, é uma quadrilogia de Comadre Fulozinha, né?
Exato, é a quadrilogia de Comadre Fulozinha e tem mais dois filmes que são menos conhecidos, que é A Loira do Banheiro e O Papa Figo.
Ah, massa.
Eu assisti todos.
Eu assisti a quadrilogia e O Papa Figo e amei, meu Deus, era um evento massa, a gente ia pro Teatro João Lira e tipo assim, era muito susto que rolava.
Saudoso Teatro João Lira, né, que foi palco aí de grandes eventos aqui em Caruaru, inclusive Show de Sepultura, Festival de Cinema de Caruaru. Sim. E também, né, a exibição dos filmes do Menelau. Então, Menelau, como foi que surgiu a ideia?
Pois é, a ideia surgiu em 2007. Em 2007, eu sempre gostei muito de filmar, na verdade, né? Então, em 2007, eu tinha ido a... hoje extinta, né, Livraria Estudantil, e encontrei lá um livrinho chamado A Menina das Matas, e era um livrinho feito de forma diferente, artesanal, se não me engano a história se passava em Gravatá, alguma coisa assim, era de um pernambucano, e aí eu me lembrei das histórias que meu pai contava quando eu era criança, né? Meu pai morou em sítio até os 35 anos quando ele casou. Então eu me lembrei e achei que daria para escrever um roteiro e filmar, né? Fazer uma coisa com alunos do colégio. Então surgiu daí, né? A gente fez e de repente, cara, foi um sucesso danado esse filme. Era um filme de uma hora de duração, com Comadre Fulozinha. Eu procurei fazer de forma bem feita, para não parecer uma coisa tão amadora, embora ele tenha sido feito com uma câmera só, né? Era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, acabou fazendo muito sucesso na região toda. A gente viajou para muitas cidades para exibir, chegamos a exibir em praça pública tudo, o filme, bancado pela prefeitura. E aí foi quase uma exigência, né? Continuar a história. Foi assim.
Cara, muito bacana. E essa forma de contar histórias que você falou é uma coisa que eu sinto muita falta, sabia? Em alguns escritores brasileiros mais novos, que é histórias que se passam nos ambientes da gente. Acontece muito do pessoal começar a contar uma história e arruma um pretexto para os personagens saírem do Brasil e acabou aí. Então, trazer para os nossos lados é muito interessante, é muito legal mesmo. Eu me amarro muito nessa forma de contar histórias, né? Inclusive, tava lendo aí esses dias um livro maravilhoso que é O Alto da Magra Josefa. É uma espécie de sobrenatural que se passa no sertão. Então, é incrível. Sério? Mas, voltando aos seus filmes, você teve essa pegada muito das lendas, não só as lendas que são brasileiras, né? Como as lendas que são mais pernambucanas. Porque a história do Papa Figo se confunde muito com a do Velho do Saco, né? Que Ave Maria.
Exatamente. Inclusive, no no filme há uma passagem que um dos personagens fala da história do Velho do Saco, mostrando que há uma mistura de elementos nessas duas histórias, né? Na verdade, o que acontece no caso do Papa Figo, tanto do Papa Figo quanto da Loira do Banheiro, é que eu tentei manter aquilo que se conta na tradição popular, ou seja, a questão folclórica, mas eu também procurei dar uma pitada de realismo. Sim. Porque eu tenho uma influência muito grande do cinema americano, né? Inclusive, os meus filmes foram objeto de um documentário produzido por um cineasta da Paraíba chamado Cinema Americano. Que era justamente mostrando como eu conto as histórias. E aí, no caso do Papa Figo especificamente, a gente utiliza o Papa Figo como se fosse um serial killer, na verdade. Então, é uma história que mistura toda aquela pegada cultural que existe, né, mas que eu senti a necessidade de fazer uma releitura para esse público dos nossos tempos, né?
Sim, sim.
Então, a gente faz, na verdade, o Papa Figo é um filme que mistura elementos policiais com elementos de suspense e terror, mostrando a caçada de um policial a esse psicopata, porque no passado a irmã do policial foi morta pelo Papa Figo, né? Uhum. Então, a história é daí.
Inclusive, essa vibe é bem Christopher Nolan, né,
Elton? Super! professor, os filmes estão disponíveis em alguma plataforma para o pessoal assistir? Em algum site?
O Kumad Fulozinha estão, né? Os quatro estão. Na verdade, as pessoas pegam o filme e postam, né? Sim. Eu já coloquei na cabeça que eu não tenho mais nenhuma propriedade autoral sobre o filme, porque o filme é do pessoal agora, né? Então, nem esquento cabeça com isso. A Loira do Banheiro faz uns 3 meses que eu vi alguém que tinha postado, eu não sei qual a página, não sei quem foi a pessoa, e o Papa Figo não tem.
Entendi. Então, pessoal, quem tiver interesse, procurem, porque é cinema independente.
Sim.
Uma área que eu tenho muito respeito, cinema independente, e algo extremamente regional. Quem nunca cresceu com medo da Kumad Fulozinha, quem nunca foi no sítio e disse que ouviu um assovio ou não.
Pois é.
Né? O Papa Figo também é muito forte na mente de vários adultos, né? Que, enfim, na infância ouviram isso. E, enfim, procurem aí, porque é bacana. Inclusive, professor, eu lembro de uma sessão que eu fui, que o senhor estava presente, acho que foi com o Mato Flozinha 2, que o senhor tinha lá um DVD e disse, vou distribuir aqui, pirateiem, viu, que é para poder para poder espalhar aí o filme. Enfim, foi bem famoso na época, eu lembro que era bem comentado.
Sim, pois é, inclusive assim, no YouTube, acho que uma das primeiras pessoas que postaram o vídeo, né, eu acho que o vídeo tem 5 ou 6 anos lá postado, da última vez que eu vi tinha mais de 1.500.000 visualizações.
Nossa,
então,
aí,
e assim, praticamente toda semana eu recebo recadinhos pelo Instagram de gente pedindo para participar, de gente perguntando se eu sou o diretor, querendo contato dos atores, essas coisas todas, né? E exigindo o quinto filme para encerrar.
E aí, vai ter?
Pois é, eu de fato deixei uma brecha no final do 4, uma espécie de epílogo que nem estava no roteiro, mas aí eu pensei, vai que as pessoas gostam ainda, né? Porque depois de quatro filmes, e aí deixei essa brecha, para que eu fui fazer isso, né? Então fiquei na obrigação de terminar a história. Só que esse filme 4 é lá de 2014, então nós já temos aí 6 anos de hiato, sem nada de Kumad Fulozinha, e eu particularmente penso em fazer um quinto filme. Tenho até mais ou menos uma ideia na cabeça, mas tem faltado tempo agora, porque com o crescimento do meu curso de matérias isoladas e as responsabilidades que advém disso aí, eu realmente tenho ficado sem tempo de fazer toda a filmagem, de dirigir e de editar, principalmente, que é o que leva mais tempo. Mas eu morro de vontade de voltar a fazer.
Ah, professor, vamos arrumar um tempinho então.
Pois é.
A gente quer. E a gente tá vivendo uma época de grandes revivais, né? Sequências novas aí estão surgindo, né? De filmes antigos. Tivemos aí Halloween recentemente, vai ter Pânico 5, que eu e Antônio a gente gosta. E acho que seria uma ótima hora para ter a Comadre Florzinha 5, hein?
Exato. É, eu acho que sim, eu acho que já estava na hora, já a gente já tem um hiato aí grande, né? Já são 6 anos, entendeu? Então eu tinha vontade de fazer alguma coisa como Comadre Florzinha 5, uma nova geração, alguma coisa assim, não é? Porque os atores do filme cresceram, né? Boa parte já casou, tudo, é outra pegada agora, né?
Entendi. Professor, existe alguma ideia também de abordar uma outra lenda das que o senhor já abordou
não,
nos filmes?
Não, não, nesse momento não. Como eu te disse, eu fiz o Papa Figo como uma forma de realização pessoal, porque eu sempre gostei muito de histórias de serial killers. Então eu criei uma personagem lá no filme que é fissurada por histórias de serial killers. A menina sabe tudo sobre psicopatas e, na verdade, ela sou eu, né? Porque, na verdade é isso, ela é meu alter ego na história, porque eu sou daquele jeito, gosto desse tipo de coisa. E a loira do banheiro era outra vontade que eu tinha, porque eu gosto muito de filmes sobre possessão demoníaca.
Ah, nós também. Quer dizer,
assim,
eu
sou
também
muito fã do filme O Exorcista.
Amo.
E de tudo que ele gerou, né? Então, a história da loira do banheiro é uma história de possessão que tem clara inspiração nisso. Então, eram duas coisas dentro do universo do terror que eu tinha vontade de fazer, e principalmente que eram plausíveis, né? Porque a gente tem algumas lendas aqui em Pernambuco, como a lenda da perna cabeluda, por exemplo.
Sim, maravilhosa.
Que simplesmente com a falta de tecnologia que eu tenho e de dinheiro para fazer uma produção, você não tem como fazer uma coisa que não vá virar cômica, né?
Pois é.
E uma coisa que eu sempre tive preocupação é que, se era um filme de suspense, eu queria que as pessoas fossem para ter susto, não era para ficar rindo ou ridicularizando. Então,
você tá explicado a cena da panela.
Eu acho que nisso a gente conseguiu bem pregar sustos nas pessoas. Depois elas caem no riso, porque é um reflexo natural do corpo, mas elas se assustavam e gritavam e ficavam, sim, tensas com a história, né?
A cena da panela de pressão, professor. Inclusive, eu gosto muito como você constrói o suspense no primeiro filme, porque a gente meio que começa sem entender direito o que é, mesmo a gente que conhece a lenda da Comadre Florzinha, né?
Sim.
Então, eu gosto muito dessa construção de suspense. E a sequência onde se conta a história, que eu acho que é no 2, que conta a história da Comadre Florzinha, também é incrível. Incrível mesmo.
Mas o dois eu acho que foi o que fez mais sucesso entre as pessoas. Foi o mais falado, foi o 2, né? No 3, a minha vontade era mostrar Serra dos Cavalos. Então, o 3 leva a história para Serra dos Cavalos. Eu gosto muito do 3, mas ele se passa muito durante o dia. Então ele assusta menos. Eu acho que ele assusta menos por se passar durante o dia, porque a gente queria mostrar a floresta, né? E o 4, eu acho que tem uns elementos interessantes no 4, mas eu acho que talvez no 4 a gente tenha demorado demais a explorar a Comadre. A história cozinha um pouquinho. Eu acho que o filme, com uns 10 minutos a menos, ele funcionaria melhor.
Entendi.
Inclusive, o senhor falando aí, eu fui me lembrando das produções aqui que a gente tem na TV Jornal, que contam as histórias das lendas urbanas, né, Elton?
Porque sim, a TV Jornal tem um trabalho bem legal nisso aí.
É uma temática que a gente acha assim incrível e as pessoas precisam explorar mais. Inclusive, eu fui dormir numa casa mal assombrada para gravar uma dessas, dessas histórias, e assim, é muito legal você conviver com essas histórias e sentir a responsabilidade de contá-las, porque todo mundo tem a curiosidade, né, com esses mistérios, mas ao mesmo tempo fica aquela vibe de você se conectar com as histórias dos antepassados, porque algumas dessas lendas a gente conheceu assim, do avô que contou para o avô do nosso avô, sabe? É muito legal, é muito bacana.
E eu acho que o que me deixa feliz dessa história de Comadre Florzinha é que eu acho que os meninos que participaram, os professores que participaram, eu acho que todos eles, de alguma forma, entraram no imaginário de uma geração mesmo, aqui do Nordeste, sabe? Porque, tendo noção exatamente do tamanho do filme e de como ele se tornou conhecido aqui na região toda e de como as pessoas continuam se lembrando dele. Olha só, se você entrar no YouTube, digitar Comadre Fulozinha, você vai encontrar uma infinidade de imitações amadoras, paupérrimas, mas a galera querendo fazer alguma coisa como a gente fez, sabe? Uhum. Então eu acho que para essa geração jovem aí, eu acho que essa turma, os meus alunos e os meus colegas professores, eu acho que deixaram uma espécie de legado de apresentar de uma forma de cultura pop a cultura popular, sabe? Uhum. Sem ridicularizá-la, com extremo respeito, e colocando elementos que agradam essa geração. Eu me orgulho muito disso.
Com certeza, e a gente também se orgulha do trabalho do senhor, professor, porque é muito representativo e, enfim, eu espero que mais e mais pessoas possam conhecer e fica a deixa aí pro Comadre Fulozinha 5, hein, pessoal? Criem hashtag, peçam aí nas redes sociais
e quem vamos sabe, e quem sabe não fazer o universo compartilhado. Olha, das lendas.
Seria show. Seria.
Ah, rapaz, eu já pensei nisso aí, viu? Comadre Fulozinha com a participaçãozinha da Loira do Banheiro, já
olha
pensei
aí.
Nisso.
Perfeito.
Com a Galega da Cadiz na história também.
A Galega da Cadiz era famosa, eu morria de medo.
Que é a nossa lenda caruaruense mais raiz.
Essa é, viu?
É verdade.
Que quando a gente recebeu aqui também a pessoal do Recife Assombrado, que eles pegaram essa vibe que o senhor traz muito nos seus filmes, mas levaram pro lado de Recife, né? As lendas do Recife antigo, eles falaram bastante da perna cabeluda, eu assisti o filme, inclusive eles honram essas lendas, mas eles ficaram bem interessados pela história da Galega da Cadiz, então olha
exatamente.
Aí.
Exatamente.
Vamos.
Lança antes, professor.
Pois é.
Seria uma boa.
Então é isso, pessoal. A gente agradece muito, professor, a sua participação. Foi muito bacana aqui a nossa conversa. Falar sobre folclore, sobre filmes. Esses dois universos incríveis que a gente gosta bastante.
Eu é que agradeço o convite, né? Acho importante esse trabalho de rádio, de TV, né? De propagar as lendas e... Estou sempre à disposição.
Ok, professor, muito obrigado. Até mais e esperamos aí voltar a falar com o senhor na produção de Comadre Fulozinha 5, viu?
Tá bom, rapaz.
Valeu.
Um grande abraço para vocês outro. E para todo mundo.
Já tá fica bom. Aberto aí o convite para o senhor vir lançar aqui. O
exatamente, faça a pré-estreia aqui e dê exclusividade, tá bom?
Tá bom, tranquilo.
Valeu.
Até a próxima.
Valeu. Até.
A gente terminou aí a entrevista com o professor, mas vamos falar também de outros filmes, Antônio.
Vamos embora, Elton.
Que temos folclore. Gente, filme com folclore, na verdade, tem. Todo país, na verdade, tem os seus, né?
Pois é.
É muito comum, por exemplo, filmes de lobisomem. Eu adoro.
Ah, eu gosto.
Que é uma lenda universal, né? Cada país tem sua versão. E a gente tem ótimos exemplares. Você lembra de algum, Antônio? Algum filme de lobisomem assim que você.
Tem O Lobisomem.
O
Lobisomem, que é maravilhoso. Eu gosto até do remake.
O remake é bom, é o de 2010, eu acho, né?
É isso. Eles trabalham ali uma aura que é muito de mistério também, como a gente tava conversando com o Menelau. Eu acho incrível isso, porque é uma lenda que ela já foi explorada à exaustão. Então, tendo aquela pegada ali um pouco mais diferente, diferenciada, da gente ver não só aquele conjunto de lobisomens, como virou aí na cultura pop muito explorado, como é o caso de Anjos da Noite, né? Aquele monte de lobisomens, aquele monte de seres sobrenaturais. Você se volta mais pra dentro, pra o peso que seria uma pessoa só carregar aquela maldição, né, Elton? Então,
isso.
Eu gosto muito de O Lobisomem, mas eu também gosto de Anjos da Noite. Eu acho que honra muito a...
Eu gosto muito. Um de lobisomem que eu lembro sempre é Bala de Prata, que é um filme, uma adaptação de um conto de Stephen King. Esse filme passou muito na sessão Cinema em Casa, do SBT.
Peraí, é um que o tio do menino é um lobisomem, tem um cachorro e... É esse?
Não, na verdade, nesse filme, a gente, um mega spoiler, mas enfim. Não, mas acho que não é spoiler, não. Acho que é porque faz tanto tempo que eu vi esse filme, é dos anos 80. Isso já é mostrado no início do filme, que é o padre da cidade, que é o lobisomem.
Ah, então não
e é o protagonista é um menino que ele é paralítico, ele tem uma cadeira de rodas, que é muito massa, assim, tipo, ela é meio que uma moto, sabe? E, enfim, tem uma cena bem bacana que ele foge. E é muito bacana. Então, assim, temos tudo isso, né? Temos os famosos filmes japoneses, né?
Pois
como
é.
O Grito, que é um folclore local, né? Um país que tem muito essa questão de espiritualidade, é muito forte por lá.
Sim.
Então, o Grito fala dessa lenda, né? De quando uma pessoa morre com muito ódio no lugar, cria-se uma maldição, a casa fica assombrada e quem passa por lá acaba pegando esse encosto aí.
Mal.
O Chamado também, que são as menininhas lá, né, dos cabelões. É uma coisa bem característica de lá. E, gente, como curiosidade, eu tô falando aqui também agora do Chupacabras, Antônio. Você lembra dessa lenda?
Sim, que ninguém sabe direito se é um animal amaldiçoado ou um ser de outro mundo.
Ou se é um, como eu já vi algumas teorias, de que é um coiote despelado, né?
Uhum.
Enfim. Mas tem um filme brasileiro de 2011 chamado A Noite do Chupacabras.
Olha aí.
Escrito e dirigido por Rodrigo Aragão. Ele foi produzido aqui no Brasil. E é bem, bem legal ele, viu? Bem feitinho. Eu já assisti, achei bem bacana. Esse diretor, inclusive, Rodrigo Aragão, ele tem outros filmes de terror. Inclusive um chamado Mangue Negro, Zumbis do Mangue. Imagina, que legal.
Caramba!
Super legal, né? Tem esse filme também. E o Chupacabras vai ter mais notoriedade agora, né? Porque a Netflix vai fazer uma produção do Chupacabras, que na verdade não é uma lenda brasileira. Ficou muito famosa aqui no Brasil, mas vários países da América do Sul, América do Norte tiveram.
É uma lenda latina, na verdade.
É, uma lenda latina. Inclusive tem até no Jack Chan, As Aventuras de Jack Chan, tem um episódio, né? Tu lembra?
Sim, do Chupacabra. É muito legal essas histórias assim de lendas que vão. Elas pegam realmente, fisgam o imaginário do nosso povo, né? Eu sou apaixonado por esse tipo de histórias.
Exatamente. E eu acho que o cinema brasileiro evoluiu tanto, né, desde a retomada.
Sim.
E a gente tem visto aí vários exemplares de filmes de terror brasileiros. Então acho que é uma ótima hora pra a gente explorar nosso folclore, gente. Tem histórias
pois
assim.
Falando super... em personagens folclóricos, você quer um personagem mais folclórico do que o Zé do Caixão, que era do nosso cinema, né? Do nosso cinema
né,
brasileiro.
Falecido aí.
Falecido, mas ele fez muitos filmes.
Filmes
de terror. E com uma pegada muito política. Em uma época que as pessoas não conseguiam nem fazer filme de terror no Brasil, nem falar sobre política no Brasil, porque foi nos tempos da ditadura. Então, é um marco aí, né, no nosso cinema.
Sim,
Que a gente acaba aí esquecendo, porque as coisas vão avançando, né, na nossa história.
Com certeza, mas tragam aí Curupira... A lenda da mula sem cabeça, gente, isso dá muito medo, a mula sem cabeça.
Dá sim.
Temos um monstro amazônico, que é o Mapinguari, não sei se você já ouviu falar.
Que, inclusive, ele tá em A Forma da Água, né? Ele é o monstro de A Forma da Água.
Sério? Eu nunca assisti Na Forma da Água.
Ele tem um monstro lá de A Forma da Água, que é tipo um peixe, assim.
Sim.
Ele é um como é que é o nome?
Mapinguari.
Isso. Que ele vive ele foi capturado na floresta amazônica.
Nossa,
e tal. Tem toda
cara,
a história.
Eu não acredito que tem essa ligação. Eu não vi esse filme ainda. Olha que
pois
bacana.
É.
Mas imagina uma produção brasileira disso aí, hein? Enfim, baseada ali nos povos indígenas, né? Gravado dentro da mata. Acho que seria interessante.
Seria maravilhoso. Né? O filme, ele não foca tanto nesse resgate dele da floresta amazônica. Porque o filme é aquela história, né? Se passa todos nos Estados Unidos.
Sim.
Mas o livro fala muito. O livro fala até sobre como ele era adorado pelas tribos indígenas. Enfim, é bem folclórico mesmo a história. E lembra aí, né? O Monstro da Lagoa Negra é uma pegada bem parecida. Que também era aqui, né? Na Floresta Amazônica. Aqui não, né? Aqui no Brasil, no caso. Então...
Tem muita coisa pra explorar. Tem a famosa lenda das tochas, que é uma lenda muito...
É uma história bem cabulosa, inclusive.
Bem cabulosa, né?
Dá pra fazer um filme legal.
A zona rural, quem mora em zona rural aqui na região, sempre tem uma história pra falar das tochas. Então acho que seria um filme bacana. Enfim, gente, tem coisa pra investir em folclore brasileiro.
Fora trocentos malassombros, que é como a gente chama aqui, né?
Sim, com certeza.
Que dariam aí muitos filmes que seriam de terror. Eu acho que a galera do Recife Assombrado fez isso muito bem, mas eu meio que queria ver mais disso, sabe? Porque é o nosso cinema, né? São coisas nossas, então.
São coisas nossas. E nós temos nossas boas lendas.
Pois é.
Entendeu? E não, a gente tá delimitando aqui, pessoal, algumas lendas a nível nacional, A gente falou as de Pernambuco, né? Como o Antônio bem lembrou, o Recife Assombrado, que é um filmaço aí, né? É focado em várias lendas urbanas do Recife. Mas cada estado aí tem seus representantes do terror.
Com certeza.
Seu folclore, e eu acho que, enfim, daria um material muito bacana. Inclusive, Antônio, a Netflix anunciou também uma série que vai se passar no bairro da Liberdade, em São Paulo. Né, com as assombrações de lá, que dizem que lá tem uns negócios aí bem, alguns setores lá meio mal assombrados.
Não sei se por almas penadas, viu?
Pois é.
Mas é legal, eu gosto muito de ver esse fomento do cinema nacional, que do audiovisual brasileiro, que algumas plataformas como a Netflix estão provocando, né? Porque a gente sabe que aqui tem gente boa, o que falta mesmo é o apadrinhamento dessas grandes distribuidoras, né? Então, vamos ver se agora vai.
Sim.
Vamos finalizar indicando o nosso episódio 50, Elton.
Ah.
Indicando coisas de folclore para as pessoas assistirem, ou verem, ou lerem, enfim.
Vamos lá, vamos lá. Eu vou indicar o Recife Assombrado, porque, enfim...
Maravilhoso.
Um filme com uma produção muito bacana, né? E super pernambucano, gente. Então, assim... para os pernambucanos é um deleite. E para quem quer conhecer o folclore aqui de Pernambuco, assistam Recife Assombrado, que é bem legal.
Eu vou indicar o livro, né, O Alto da Maga Josefa, porque tá, eu queria ver a série desse livro. Dava uma série muito bacana da Netflix, assim, porque eles são dois caçadores que saem pelo sertão brasileiro. Tem várias áreas do Nordeste, eles nunca ficam num lugar só, mas menciona Caruaru, Garanhuns,
enfim, que legal.
Várias cidades aí, Campina Grande, na Paraíba, eles saem caçando, e as criaturas que eles caçam são criaturas do nosso folclore, então você acaba vendo o corpo seco, né, que é aquele espírito que se aproveita, se liga a algum bem material, que aí tem as histórias das botijas, tem o lobisomem, tem de tudo um pouco do nosso folclore. Eles conseguem enfiar dragões no sertão pernambucano. Minha gente, é incrível, incrível, incrível. E aí tem aquela pegada de Alto, né? Que é uma história que acaba sendo muito engraçada, e pra ter no final aquele grande desfecho, né? Então, é incrível, incrível mesmo. Eu aconselho você a ler, tá? É um livro muito bacana e muito divertido.
Ah, legal. Legal mesmo. Então é isso, né, gente?
É isso.
Esse é o nosso Papo Pop de hoje.
Episódio número 50.
50, gente. 50. 50 episódios aí, com muita satisfação. E aguardem os próximos. Não é isso, Antônio?
Pois é, que ainda tem muita coisa boa por vir, viu?
Muita, muita.
Vocês podem escutar a gente no Spotify, no Apple Podcast, também no aplicativo da Rádio Jornal, disponível aí no seu smartphone, para Android e para iOS, né? Tem um pouco de tudo. E também, né, no ine10interior.com.br, portal aqui do Sistema Jornal do Comércio. Valeu, Elton!
Valeu, tchau!